Senhor presidente, senhores, senhoras senadoras, o que me traz à tribuna é um assunto sobre o qual eu meditei muito e pensava, inclusive, em não falar sobre ele. Deixar passar. A história, a vida, julgará de forma positiva ou não muitos assuntos, independente de falar-se ou não sobre ele em determinado momento. Eis que eu recebi uma manifestação da minha querida amiga Celina Campelo, a filha de Dona Mora, a filha enteada de Doutor Ulisses. Ela diz assim: prezado Pedro, não sei se você leu a declaração do senador José Sarney em sua última biografia sobre Ulisses, e que foi publicada no jornal O Estado de São Paulo na semana passada. Sabendo de sua grande admiração e amizade por ele, eu gostaria que, com a sua inteligência e capacidade de comunicação, lembrasse mais uma vez seu legado político, fazendo um comentário sobre a matéria. Um abraço muito grato, Celina Campelo, filha de Dona Mora e Doutor Ulisses. Ao receber essa mensagem da Celina, que todos nós, os mais antigos, conhecemos profundamente, ela e seu irmão, participando não só aqui, no gabinete da presidência do MDB ou na presidência da Câmara, mas lá em São Paulo, na residência do Dr. Ulisses, quando tantas e tantas vezes, no auge do rigor da ditadura, quando alguns imaginavam que a saída era quase impossível, pelo menos por vias pacíficas, quando Ulisses reunia os técnicos, professores, jovens, lá também estava a jovem Celina, ouvindo, analisando e dando a solidariedade do carinho da sua presença. Uma carta da Celina. Eu fui olhar no Estado de São Paulo a frase a que ela se referia, Sarney e Ulisses. Ulisses não tem grandeza, nem espírito público. É um político menor, que tem o gosto da arte política, puro gosto do jogo, sem mais nada. Olha, quando li essa frase, o jornalista, meu colega de gabinete, pedi que me emprestasse o livro e foi conferir, porque achei que era um exagero de jornal. Nunca me passou pela cabeça que era isto. E lá estava no livro: Ulisses não tem nem grandeza, nem espírito público. É um político menor, que tem o gosto da arte política, puro gosto do jogo, sem mais nada. Até Cristo na sua história tem muitos comentários a favor e muitos contra. Eu mesmo, às vezes, me pergunto, se até Jesus errou. Na hora de escolher os 12 apóstolos, foi entregar a Secretaria da Fazenda para Judas. Todos podem errar. Se essa frase no livro fosse uma biografia, biografia tudo vale. Um jornalista faz a biografia de fulano, beltrano, e nessa biografia conta coisas a favor, coisas inclusive contrárias ao biografado. E isso faz parte. Agora, esta biografia faz questão de estar escrita que foi uma biografia autorizada. Quer dizer, o autor leu e autorizou frase por frase. Se está ali é porque ele concordou. Não dá para dizer, em muitas biografias, onde o autor escreve o que pensa o biografado ou o que não pensa. Escreve o que ele, autor, pensa. E às vezes escreve duro quanto o próprio biografado. Eu já tive casos assim de jornalistas que escreveram sobre mim, biografia, imagina-se elogiosa, e no entanto eu levava um pau danado por parte do cidadão que fazia a biografia. Era um direito dele. Eu não tinha que dar palpite. Eu que acompanhei, dos meus 81 anos, toda essa fase, toda esta fase, eu a acompanhei, eu fico a me perguntar o porquê dessa frase. Qual a razão que iria levar o biografado a concordar que o jornalista escrevesse uma frase desta, que talvez seja a frase mais marcante em todo o seu livro? Aí eu fui ler. Realmente, o biografado, que fez longos depoimentos para o autor, ele é uma pessoa de um pensamento muito duro, muito rígido. O que ele acha do seu secretário Marcos Maciel, seu ministro, é algo com o qual eu também não concordo. Considero o Marcos uma das criaturas mais dignas e mais competentes. E não me parece que seja um dos responsáveis pelos erros do governo do presidente Sarney. É verdade que nós estamos vivendo uma época de esquecimento, inclusive dentro do MDB. Figuras como Ulisses, o próprio Tancredo, Teutônio, meu amigo Requião, as figuras que fizeram a história do MDB de ontem estão sendo colocadas no limbo. Quando eu vejo o jornalzinho que o partido publica, quando eu vejo as manifestações, Ulisses, Tancredo, Teutônio e outros tantos, são figuras do esquecimento. Por isso faz questão de vir aqui. Venho aqui, minha querida Celina, para dizer que perante a história do Brasil, a figura do Dr. Ulisses continua notavelmente respeitada. É uma dessas biografias que a história com o tempo vai aprofundar. Se diz que a história escreve a biografia dos vitoriosos. Se pergunta como seria a história escrita se Hitler tivesse ganho a guerra. Ulisses foi um vitorioso. Mas a grande verdade é que na fase, na áurea da vitória, ele teve a grandeza de renunciar. Doente Tancredo, 10 horas antes da posse de Tancredo, ele não podendo assumir, operado no hospital, quem tinha que assumir era o doutor Ulisses. Qualquer estudante de primeiro ano que abra a Constituição e lê, compete ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impedimentos, na sua doença, na sua vaga, nas suas viagens, na sua férias, e substituí-lo na sua morte. Isso estava lá. Mas Tancredo não era presidente, não tinha assumido a presidência. Se Tancredo não tinha assumido a presidência, como é que o vice ia assumir no lugar daquele que não era presidente? Quem deveria assumir ali era o doutor Ulisses, presidente da Câmara. Assumi até a volta do doutor Tancredo para assumir a presidência. E na morte do Tancredo, convocar outra eleição. Isso é o claro. Mas quando chegou na hora, o doutor Sarney e o doutor General Leônidas fardado, com a Constituição na mão, e quando o Ulisses perguntou o que faremos, ele abriu a Constituição e leu o artigo que eu referi. Eu pedi para falar, e o doutor Ulisses só falou, eu pedi para me calar a boca. Me atropelou e disse: é claro, general, é o Sarney que assume. É tu que assume. Eu levei um susto. Mas como? Mas como? Quando se decidiu que o Sarney... Não, mentira. Que o doutor Ulisses, que o presidente do Senado e mais o líder do MDB iriam ao chefe da Casa Civil, o doutor Leitão de Abreu, comunicar antes de sair. O doutor Ulisses virou para mim, Sarney já tinha saído, Leônidas também, e diz o seguinte: ô Pedro, mas o que é que tu acha? Nós estamos aqui agora a 10 horas da posse, todo o nosso esquema foi preparado. Nós já temos o substituto para o primeiro, segundo, terceiro, quarto exército, regiões militares, distrito navais, polos aeronáuticos, chefe da casa militar, está tudo preparado. E quem coordenou esse esquema? O general Leônidas. Quem preparou todo esse esquema para nós, porque a gente não sabia naquela altura se o general Figueiredo ia dar posse ou não ia, ia sair ou não ia, o que que ia fazer, o que que não ia fazer. Então a gente estava preparado para tudo, inclusive para o pior. Porque nós estávamos todos preparados, se havia um esquema preparado, e se quem comandava esse esquema era o general Leônidas. E ele, com a Constituição na mão, diz que quem deve assumir é o Sarney. Se eu digo que não, sou eu, o que poderia terminar acontecendo é o Leônidas assumir. O que poderia acabar acontecendo era imprevisível. Eu achei que a grande saída ali era o homem que tinha todo o esquema na mão, que era o general Leônidas. Ele disse que era o Sarney que assumisse o Sarney. Não são muitas pessoas na história da humanidade que têm esse gesto que o doutor Tancredo, que o doutor Ulisses teve. Ele teve. Era para assumir a presidência, mas não teve nenhuma preocupação.